CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
CBN Economia, com a participação do professor José Joaquim do Nascimento. Estava ansioso para conversar com o professor, porque eu não sabia se eu pegava o meu dinheiro de 13º, pagava as dívidas ou fazia a compra, né, de Natal, presente para os filhos e afilhados. Resolvi pagar as contas. Será que eu fui para o caminho certo, professor? Bom dia, professor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fernando. Olha, com certeza você fez, né? A economia é essa atividade tão interessante que ela demanda, né, dos seus agentes econômicos decisões o mais razoável, o mais otimista possível, para que ele possa continuar participando do processo de produzir e consumir. E sua decisão está correta, né? Um consumidor inadimplente ou, né, um consumidor com contas atrasadas pode naturalmente gerar problema não somente para ele, mas para toda a cadeia de participantes que estão atendendo a esse consumidor. Então é uma decisão inteligente pagar as contas e lembrar que o janeiro, né, do ano que vem está aí também com mais obrigações, com mais contas que precisam ser muito, muito bem cuidadas, senão começa o ano já no vermelho, numa situação delicada, Fernando.
É, como aqui ninguém vai votar o meu teto de gastos, né? Sou eu que cuido do teto dos meus gastos, eu não posso ultrapassar o limite de maneira alguma, viu, professor?
É, o teto de gastos vem dando panos para as mangas aí no âmbito federal, né? E isso não é uma questão que diz respeito somente ao governo. Cada família, cada empresa, todos os agentes econômicos devem considerar essa ideia de que não pode gastar muito, muito mais do que arrecada ou do que ganha, a ponto de ficarem amanhã incapazes de fazer frente a novos gastos. Isso não é aceitável, cria realmente um embrólio danado aí nas perspectivas de consumo futuro, né, Fernando?
É, e um detalhe interessante, né, a gente falei com o Marcelo Rocha agora há pouco, né, a ação do governo federal em relação à pandemia, à crise, à saúde. Mas nós tivemos também, né, do lado da economia, quando Bolsonaro venceu as eleições, ele prometeu uma equipe de ministros, superministros, ele dizia. E o maior deles, aquela esperança, né, depositada de um Brasil melhor, no ministro da Economia, Paulo Guedes. Né? E a gente observou nos últimos 4 anos, né, que nós tivemos, tanto por parte de Paulo Guedes, de Jair Bolsonaro e outros integrantes, né, do governo federal, algumas frases polêmicas, algumas frases até desumanas. Foi um momento complicado da nossa situação, tanto na parte de saúde como também da economia, não, professor?
Fernando, com certeza. Eu acho que as frases, de certo modo, preconceituosas e desumanas, revelou a pequenez de Paulo Guedes e de Bolsonaro, né? Essas frases polêmicas, elas levaram esses dois cidadãos aí né, que estão aí de plantão, de uma imagem bastante honrada, né, de expressão no início do governo, como os homens de maiores poderes e capazes de resolver problemas tão sérios da economia, a um tamanho insignificante, né? E a gente pode dizer que essa pequenez, esse tamanho insignificante desses dois atores estão diretamente ligados às suas frases, estão diretamente ligados às suas decisões e, naturalmente, ao modo negacionista, né, da questão econômica e política que esses dois cidadãos levaram a cabo aí durante todo o período. Infelizmente, o tamanho com que eles estão, na verdade, hoje, né, de insignificância, revelam naturalmente a sua série de frases polêmicas, as suas tomadas de decisões equívocas que levaram o Brasil a essa condição, infelizmente, absurda do ponto de vista econômico.
É uma economia que poderia ter crescido mais, poderia, né, ter sido mais atuante, mas a gente sabe que a dificuldade, né, de todo o planeta diante de uma pandemia trouxe também problemas para o nosso país. Mas, de alguma forma, fica sempre a esperança e a expectativa de que, com esta mudança, também a gente possa ter mudanças na economia e um Brasil ainda mais forte no que se diz respeito a esta questão. Para falar de política, para cuidar de economia, o que mais a gente pode falar a respeito deste ciclo que está se encerrando agora, professor?
Fernando, você falou um termo muito interessante, ciclo. A economia vive de ciclos, né? São as fases de crescimento, de depressão, depois retorna. E nós temos, naturalmente, essa condição no ambiente econômico, que é esperar que as gestões elas alterem o processo de tomada de decisões relativo a uma série de atividades ou a uma série de setores da economia e possa levar o país a uma nova, vamos dizer assim, condição de crescimento. No âmbito econômico, quem faz a diferença é o gestor, né? Então, dentro de uma casa, dentro de uma empresa, a série de atividades que existem depende naturalmente da forma como o gestor conduz, da forma como o gestor se relaciona com uma série de stakeholders. Então, todos os elementos envolvidos, quando participam de um processo de produção, de uma atividade econômica, se elas acontecerem de forma mais harmônica e com um pouco mais de humanismo, com certeza há uma grande probabilidade de melhoria no âmbito dessa atividade. E economia é isso, economia é uma casa, né? A economia é um ambiente, a economia é vista como um conjunto de atividades dessa casa, desse ambiente, que dependem muito da tomada de decisão dos gestores. Se elas forem no sentido de incorporar ou permitir que todos desse ambiente passem a participar do processo, não somente de fazer, mas de usar o que foi feito nesse processo, certamente o resultado será positivo. Então é isso que a gente espera com essa mudança. As mudanças são sempre positivas e, naturalmente, há uma expectativa em relação ao novo governo, né, para apagar de vez com o tamanho, com a expressão que esses dois personagens, Paulo Guedes e Bolsonaro, criaram aqui no Brasil em relação ao negacionismo econômico e político, enveredando, portanto, por uma rota que a gente está vendo resultado, né? A quebra, aí, para não falar de falência, de áreas tão nobres como saúde e educação, que atualmente estão em agonia em função de decisões equivocadas, naturalmente, desses dois personagens que nós devemos esquecer o mais rápido possível.
É uma situação da qual a gente espera que, para um futuro bem próximo, a gente tenha, sem dúvida alguma, uma economia melhor direcionada com resultados que sejam altamente positivos para todos. E fez parte de todo este processo, né? Hoje, inclusive, começa, se não me engano, lá no STF, né? O destino, o julgamento das emendas, né? Que foram conhecidas aí como orçamento secreto. Uhum. Né? Hoje nós teremos, a partir de hoje, esta decisão. Foi algo que aconteceu durante, né, o governo Jair Bolsonaro, é algo que pode acontecer durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, mas é algo que eu penso, na minha pequena e humilde opinião, jamais deveria acontecer.
Claro.
Né? É uma situação que a gente não pode aceitar. Orçamento secreto também é aquela questão dos 100 anos, né? Tem
um sigilo?
Sigilo de 100 anos. Bom, tudo isso vai passar. Professor, eu fico até assim triste de dar a notícia, mas eu vou passar a notícia, viu, professor?
Ok, Fernando.
Vou passar a notícia para o ouvinte CBN.
Se prepare, ouvinte.
Se preparem, ouvintes.
Segure-se na cadeira.
A última participação, recebi hoje essa notícia. O coração em pedaços, o professor José Joaquim do Nascimento. Olha, eu quero agradecer demais este ano de 2022, né, que a gente, de forma direta, a gente trabalhou aqui falando sobre economia, e sempre que o senhor participou, realmente foi uma verdadeira aula de economia. E as brincadeiras, né, a forma como a gente conversa, é porque dá justamente a questão da amizade, do carinho e do respeito. E admiração, né, pelo trabalho que o senhor realiza. Mas essa notícia pegou desprevenido, viu, professor?
Fernando, como professor e como um cidadão brasileiro que está buscando aí, de todos os modos, né, ser um pouco mais resiliente às condições atuais, eu não sou diferente, né? Estou em diversas atividades, graças a Deus a questão do trabalho, do emprego é algo que até então me sinto confortável, tenho bastante, e por esse motivo eu preciso me organizar porque o tempo está escasso. As rendas diminuíram substancialmente para todos nós, né? E nós temos que buscar outros meios, outras formas de gerar renda, o que sugere mais tempo, mais dedicação, e isso vai tirando de cada um de nós aquele tempo que tínhamos um pouco mais livre para outras demandas. E o que está acontecendo particularmente é isso, para ser bem honesto.
Tem um detalhe, o professor Marcelo Rocha está aqui ao meu lado, eu sou testemunho do Marcelo Rocha, e Marcelo Rocha é minha testemunha, né? Nós que trabalhamos, né, a gente sabe que um emprego só, uma jornada só, não dá para se pagar as contas. O trabalhador brasileiro, ele aprendeu a necessidade, né, de ter que se virar, ter uma renda extra. Então, tem a esposa se multiplicar. Porque justamente a nossa economia não trabalhou de forma correta para nos dar uma segurança.
Bons tempos, aquele que nós tínhamos um único emprego, esse único emprego era suficiente para acomodar a renda para a família, alimentação, lazer, estudo, viagem, planos futuros, investimentos, planejamento. Isso com um único salário. Bom, muita gente teve essa oportunidade, hoje não. Hoje as pessoas saem de um trabalho, já vão para o outro trabalho, trabalham em casa, em 3, 4, 5 projetos. É uma situação realmente que está virando...
Você não conseguiu...
Normalmente.
Você não conseguiu convencer o professor a ficar, Marcelo?
Negociamos, viu? Negociei. Eu até chamei ele para vir aqui. Joaquim, vem aqui, vamos fazer o programa ao vivo. Aí a gente coloca ele na parede. História é essa, né? Mas ele não falou, olha, não vou aí, mas aí ele... Joaquim, você está convidado a vir aqui pessoalmente numa próxima oportunidade, a porta está sempre aberta para você, viu? E espero que você dê conta de toda essa demanda de trabalho que você está tendo, viu, Joaquim?
Ô, Marcelo, realmente as nossas condições atuais não são muito favoráveis em relação a essa questão do trabalho. Só para vocês aí verem, o nosso nível de segurança em relação ao nosso bem-estar diminuiu substancialmente nos últimos anos. Isso é uma prova de que a condução da atividade econômica, né, por parte desse governo, ela foi nefasta, né? Nós estamos vendo aí excrescências do ponto de vista do orçamento secreto, que é algo inimaginável, né? E isso está afetando em todos os âmbitos, né, as pessoas de um modo geral. A forma de gestão que esse governo conduziu mudou nossas condições substancialmente. Você acabou de falar que nós precisamos de mais de um emprego, precisamos ser mais resilientes, precisamos colocar o pé em uma, duas áreas, né, levantar mais cedo, estudar mais. Por quê? Porque as condições pioraram, isso é fato. E no que tange a condição de aparecer aí, com certeza, quando eu estiver um pouco mais tranquilo do ponto de vista de tempo, será um prazer conhecer pessoalmente, ir até aí e falar com vocês, e com certeza voltar aí a participar de outros eventos e outras demandas que vocês possam julgar importante aí. Marcelo, Fernando, foi um grande prazer nesses 2 anos, né, conversarmos, falarmos aí de alguns temas interessantes da economia. E, naturalmente, talvez ajudar aí no público, nossos ouvintes, a se envolver um pouco mais com temas que estão na ordem do dia no âmbito da economia nacional, no âmbito da economia local, tá? Que é o nosso papel como cidadão, né? Ajudar os demais a compreender questões que nós tivemos a graça de aprender e de entender.
Perfeito.
Isso aí, Joaquim, muito obrigado. Foi uma grande honra participar com você, curtir esses momentos importantes assim, de educação que você passa para a gente na área econômica. E fica assim, a gente vai incomodar você ainda.
Vamos ligar.
Vamos ter que ser obrigado a ligá-lo para falar sobre alguns temas.
Agora não tem mais o quadro Economia com o Professor. A gente vai ligar, pode ligar todo dia para ele para falar a opinião geral, né?
Então podemos agora fazer todo dia, em vez de ser só uma vez.
Se ele pensou que vai ficar livre de nós...
Pensou errado. Primeira vez que pensou errado.
Professor, eu faço minhas as palavras do Marcelo Rocha. Foi uma satisfação, uma alegria, um prazer e uma honra tê-lo conosco aqui neste período. Desejo muita sorte, né, nos novos projetos, competência, eu sei que não lhe falta, mas a competência aliada à sorte, o resultado pode ser ainda melhor. Então, parabéns, obrigado, sucesso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até uma próxima oportunidade, professor.
Obrigado, Fernando, obrigado, Marcelo, e obrigado a todos aí que nos acompanham. E é o mesmo que eu desejo para vocês aí, sucesso, e estamos juntos. Vamos acreditar que novos tempos, há esperança, naturalmente, e nós estaremos melhor, se Deus quiser, em breve, e nos falando aí, com certeza, tocando a vida como sempre. Grande abraço a todos, sucesso, um bom dia.
Grande abraço, obrigado. Obrigado de coração ao mestre em economia, nosso professor José Joaquim do Nascimento. A última participação de 2022. E como o Marcelo Rocha disse, né? Se ele pensa, agora que ele desligou, posso falar. Se ele pensa que está livre de nós...
Está redondamente enganado.
Vamos ligar para ele. Professor, cesta básica. Professor, aumento da PEC. Professor, tem problema na Bolsa de Valores. O petróleo, Brent, barril, toda hora, se ele pensa que ele está livre de nós, tadinho dele.
E o zap tá guardado, já está agendado, já está gravado aqui na máquina.
Entra em contato quando precisar. Está
ouvindo.
Está ouvindo, né?
Resolve. Estava ouvindo, surgiu do...
Espertinho esse moço, hein?
Grande abraço, professor. Até a próxima.
Grande abraço. Bom dia.
Muito obrigado ao professor José Joaquim do Nascimento participando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.